Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer às senhoras e aos senhores deputados que ontem participaram na conferência. Agradecer ao secretariado o apoio e o trabalho desenvolvido. Julgo que foi uma boa conferência, que foi muito enriquecedora, muito interessante. E que demos um bom contributo ao debate que está na agenda política, na agenda mediática, europeia e nacional. Posto isto, vamos a outros assuntos, às informações. Estava agora aqui precisamente a ver com a doutora Maria Mesquitela quando é que se poderia sugerir uma data para a audição do Sr. Ministro da Educação. Uma vez que estava previsto para aquela semana de 6 de maio, ele não há muito tempo que ele cá veio, mas enfim, acontece que na semana seguinte há a interrupção por causa da campanha das eleições europeias. Portanto, vamos tentar ver aqui, conciliar com as disponibilidades do Sr. Ministro e também porque nós já temos aqui também marcado. Uma reunião conjunta com as comissões, com a primeira e com a quarta comissão. Portanto, tudo isto nos condiciona. Mas se confiarem em mim para tentar encontrar a melhor data para se realizar a audição, falo-ei. Em relação ao projeto de lei número 1020/13 do Bloco de Esquerda, que cria a rede de teatros e cineteatros, já terminou o prazo para a recepção dos contributos das diferentes entidades, contributos esses que já estão publicados na página da Comissão. E temos agora de definir um prazo para a entrega de propostas de alteração por parte dos grupos parlamentares. A sugestão aqui da nossa equipa de apoio é que seja 3 de maio. Se estiverem de acordo, será então essa a data para a entrega de alterações. Ok. Temos música? Senhora deputada Teresa Queiro. Não, deve ser ali para a Chaimite que está ali instalada. Posso, senhora deputada?
Obrigada, Sr. Presidente. Mas a verdade é que, tanto quanto eu sei, o grupo de trabalho ainda não reuniu.
Não há grupo de trabalho.
Ah, está bem, desculpa. Muito me espanta.
Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Presidente.
Ponto seguinte, distribuição do relatório intitulado Portugal na União Europeia 2018. O relator deve ser indicado pelo PSD. A data de apreciação do relatório, a data limite é 14 de maio. Acontece que, também estávamos aqui a ver que, exato, que 14 de maio é uma terça-feira, não, tudo bem.
Mas há plenário à tarde.
Há plenário à tarde. Portanto, ou se marca a reunião de manhã, ou então sim, tipo às 2 horas. O que é que preferem? Às 14, pronto. Então, marca-se uma reunião para dia 14 de maio às 14 horas, para se aprovar este relatório. Agora o PSD indicará quem é o relator. Outra informação, as jornadas parlamentares do PS vão realizar-se no dia 24 e 25 de junho, segunda e terça-feira. E outra informação, a Comissão dos Assuntos Europeus vai organizar no próximo dia 23 de abril uma audição pública sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2019 e que contará com a participação do Comissário Europeu responsável pela investigação, ciência e inovação, Carlos Moedas. Bem, obviamente, o Sr. Deputado tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidenta. Nós, obviamente, agradecemos a informação. Eu queria dar uma informação adicional sobre isto. porque no dia 23 de abril está também marcada a audição do seu Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior na 8ª Comissão. Pronto, por acaso calhou exatamente no mesmo dia, o que possivelmente impossibilitará de alguns deputados da Comissão de Educação estarem nesta audição. Não sabemos exatamente as horas, mas assumindo que também há plenário no dia, no próprio dia, não sei, mas não há informação da hora da audição. É apenas o dia, não é?
Mas, Sr. Deputado, também importa dizer que também temos reunião da nossa comissão e que está previsto vir o Conselho de Administração da RTP a requerimento do PSD.
Eu já sei que sim. Eu não consigo estar nas duas ao mesmo tempo.
Pois, só estou a dizer
que... Eu sei que sim.
Ou seja...
Isto é só adicionar ao facto
exato.
De já ser
onde
difícil.
Onde eu queria chegar era dizer... Para nós
eu sei que não é uma novidade, é só adicionar ao facto de já ser difícil. E como está esta informação aqui...
Recebemos.
Porque muitas das vezes esta informação também vai para a 8ª Comissão, de certeza.
Pois, pois.
E, portanto, era só para avisar disso.
Pois, e eu com esta informação só quis dizer era que dificilmente teremos possibilidades de conciliar. Mas, enfim, cada um fará a gestão da respectiva agenda. Encontra-se disponível para consulta na Comissão o relatório de atividades e contas da ARCO, Centro de Arte e Comunicação Visual, relativo ao ano 2018. Outra informação, o Conselho-Geral Independente remeteu à Comissão o relatório de avaliação do cumprimento do projeto estratégico para a RTP e o parecer sobre as obrigações legais de investimento em produção audiovisual e cinematográfica independente de 2017 e o relatório de avaliação intercalar de cumprimento do projeto estratégico primeiro semestre de 2018, em que se encontram publicados na página da Comissão. Ponto 2, terminamos as informações. Ponto 2, apreciação e votação do parecer do projeto de lei número 1085/13 do PAN, que atribui ao Instituto Nacional de Estatística competência para o tratamento de dados estatísticos referentes à atividade tauromáquica. A relatora é a Sra. Deputada Maria Augusta Santos, do PS. A Sra. Deputada Carla Sousa pediu a palavra.
Sim, Sra. Presidente. A Sra. Deputada Maria Augusta Santos não vai poder estar presente e pedia, se possível, o adiamento deste debate para a próxima reunião.
Muito bem, é um direito que assiste. Passamos ao ponto 3, apreciação e votação do parecer do projeto de lei número 1141/13 do PSD. Cria um fundo de apoio ao associativismo jovem no estrangeiro, de que é a relatora a senhora deputada Cristina de Jesus do PS, a quem dou a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do PSD, através de 5 deputados, tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o projeto de lei 1141/13, que cria um fundo de apoio ao associativismo jovem no estrangeiro. Esta proposta de projeto de lei justifica-se de acordo com os proponentes porque há um número cada vez maior de pessoas que nasceram fora de Portugal. Estes jovens, muitos jovens, têm um papel vital na dinamização das atividades das diversas comunidades. Têm um extraordinário potencial no plano da promoção da imagem de Portugal e da nossa cultura e também poderão ter um papel importante na internacionalização da nossa economia. Esta iniciativa visa proporcionar às associações portuguesas que estão no estrangeiro com jovens com idade inferior a 35 anos um quadro de apoio diversificado, incluindo não só atividades mais tradicionais das associações, mas também a afirmação, como disse, da cultura e língua portuguesa, apoio social, a divulgação da imprensa regional, entre muitos outros aspectos. Os requisitos para a concessão de apoios implicam que as associações portuguesas estejam inscritas no Ministério dos Negócios Estrangeiros, que 51% dos jovens sejam de origem portuguesa e com menos de 35 anos, e que estejam constituídas há pelo menos 2 anos. A concessão dos apoios implica a criação de um fundo de apoio ao investimento jovem, que foi designado de FAGE. Este fundo visa organizar e manter atualizada toda a informação necessária para a concessão dos apoios. O financiamento destes apoios é feito por uma verba de 2%, segundo o projeto, da receita anual dos postos consulares. Queria também acrescentar que deu entrada aqui na Assembleia da República uma proposta de lei do Governo, a proposta número 133/13, que altera a lei anterior, que era de 2006, e que aprova o regime jurídico de associativismo jovem. Esta proposta de revisão encontra-se em fase de especialidade e no seu artigo, no seu número 2 do artigo 8º, já prevê a possibilidade do reconhecimento das associações juvenis constituídas com lusodescendentes, deixando de existir diferenciação no que concerne às modalidades de apoio para com associações juvenis sediadas fora do território nacional. Para terminar, apenas dizer que o projeto de lei cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais que são necessários à sua tramitação.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não tenho pedidos de palavra. Significa que toda a gente está esclarecida e que podemos, Sr. Deputado José Carlos Barros, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para saudar a Sra. Deputada Cristina Jesus e agradecer a elaboração do parecer. Obrigado.
Vamos então passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Agradeço à Sra. Deputada Cristina de Jesus o trabalho realizado e esta unanimidade obtida. E passamos para o último ponto, outros assuntos. Alguém tem outros assuntos? Sra. Deputada Carla Sousa tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria apenas agradecer aos serviços técnicos que possibilitaram, que realizaram todo o trabalho da auscultação das várias entidades, depois de conseguir o agendamento nos diferentes painéis, porque eu acho que foi um trabalho muito aprofundado e foi difícil, não é? Como nós sabemos. Também queria protestar de alguma forma, aliás, a exemplo daquilo que a Sr. Presidente fez ontem, pelo facto de a RTP não estar cá, porque me pareceu que, perante a dimensão da empreitada, perante o interesse que este tema tinha, confesso que achei um pouco estranho a RTP não ter vindo, enquanto serviço público, cobrir este acontecimento. Pronto, é um protesto, é um desabafo, no fundo, não é? Sendo certo que eu também gostava de perceber uma coisa, que era, eu penso que nós tínhamos no nosso pedido inicial de programação o Facebook, e eu gostava de perceber se de facto isso foi tentado e se houve alguma resposta da parte dele, que tendem a furtar-se a este tipo de acontecimentos. Eu já agora gostava de perceber se houve alguma resposta. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Luís Monteiro tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É também para me juntar às palavras da Sra. Deputada Carla Sousa, pelas duas razões, pela razão dos parabéns a toda a organização. Acho que para quem esteve o dia todo percebeu que a sala não esteve cheia, mas esteve sempre composta, e portanto nós tivemos convidados, alguns que não eram oradores e que tiveram a esmagadora maioria do tempo durante a manhã e durante a tarde. Eu acho que isso é positivo. Acho que foi bem conseguido. Qualquer dos painéis tinha uma riqueza extraordinária do ponto de vista de pontos de vista diferentes, mas todos eles bastante fundamentados naquilo que é até o trabalho ou académico ou profissional dia-a-dia de cada uma das pessoas que falou, e portanto nesse sentido foi bastante importante. Acho que daqui para a frente fica também uma sugestão, não sei se é possível ou não, do ponto de vista dos convidados que nós pensamos, que nós encontramos para este tipo de conferências, e garantir também, por exemplo, que pudessem estar mais escolas de comunicação social, por exemplo. Ou seja, porque eu acho que isto é um espaço riquíssimo de debate que criamos ontem aqui no Parlamento. Reparei que havia alguns estudantes que, imagino, se devam ter inscrito eles próprios, não é? Ou a escola inscreveu, mas era importante nós encontrarmos aqui, já que criamos estes espaços e que eles são importantes, que não sejam só importantes depois para os grupos parlamentares terem novos instrumentos de análise e de proposta, mas que sirva também para a Assembleia abrir mais essa porta. Não sei se isso é possível, dentro do que é, obviamente, o formalismo deste tipo de iniciativas, mas parece-me que fazia sentido, numa outra iniciativa, fazer isso. Junto-me também, obviamente, às palavras de algum protesto de não ter visto, em primeiro lugar, a RTP, que me parece que era essencial como serviço público de informação que presta ao país, e sendo uma entidade pública fazia todo o sentido que tivesse estado presente. E junto-me também às palavras, que agora admito já não me lembro de quem exatamente na conferência, que criticou o facto de praticamente nenhuma plataforma de redes sociais estar presente. Isso parece-me grave, até justamente porque grande parte do debate que foi tido foi precisamente sobre o impacto das redes sociais. Percebemos que depois a representante da Google entrou por Skype, e ainda bem, acho que ganhamos com o debate sempre, mas deixo isso mais do que em tom de protesto, em tom também de análise sobre esse vazio do ponto de vista da representação dessas entidades, que me parecia que, mesmo não tendo sido convidados, tinham todo o interesse em participar, porque tem diretamente a ver com o trabalho que elas desenvolvem. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Magalhães, tem a palavra.
Sr. Presidente, em relação aos protestos, eu julgo que está tudo dito. Em relação ao que correu mal, eu julgo que o segredo do público presente no colóquio da Lusa esteve no facto de ter sido feito uma espécie de pacto, ou ter sido feita uma parceria entre a Lusa e escolas de comunicação social. Isso só se consegue pelo topo. Portanto, é necessário fazer diligências específicas, e isto não aconteceu neste caso, mas poderá acontecer em casos futuros. Só isso é que garante um público que é dispensado das suas obrigações escolares para poder frequentar ou participar nos trabalhos de um evento externo, neste caso um colóquio parlamentar. E na verdade temos muito por onde escolher. Mesmo sem sair de Lisboa, temos muito por onde escolher. E também temos muito por onde escolher porque temos uma força que é muito pouco explorada pelo próprio Parlamento ainda, chamada Canal Parlamento, que permite ter sessões acompanhadas à distância, não é? Porque hoje temos canal acessível em tempo real online, ou até para brincadeiras como uma que eu fiz, transmitir em direto, live, no Facebook, discursos, aqueles que no caso concreto me apeteceu, e noutros casos não. Portanto, há possibilidades muito interessantes de fazer transmissões acompanhadas por feedback de pessoas que estão no local distante e que podem assim intervir. Demora um bocado mais para preparar e é um bocado mais complicado preparar, mas faz-se. O meu ponto principal é, no entanto, em relação a duas coisas. Os convidados estrangeiros, que, dada a rapidez e a pouca antecedência com que isto foi organizado, não conseguimos realmente conquistar. E em relação ao follow-up. Ontem, falando com o Sr. Deputado Regina Bastos, tornou-se para mim claro que um dos pontos que vale a pena explorar e que está na nossa competência é, em relação ao Facebook, fazermos uma audição usando, aliás, o mesmo critério que usámos para o Google. Não há nenhuma razão para não fazer em relação ao Facebook uma audição que nos permita, mesmo que seja por Skype, que nos permita obter resposta para algumas perguntas. Eu julgo que as respostas que foram dadas ontem pela representante do Google são muito interessantes e são a primeira vez que o Google se explica, em Portugal, sobre os critérios que segue para fazer o que faz em relação ao cumprimento da legalidade europeia. Essas respostas, aliás, dão origem, ou dariam origem, já foram feitas respostas no fim dos fins, portanto seria absolutamente forçado tentar ir além e repetir e aprofundar e insistir, razão pela qual nem tentei tal coisa, e os outros representantes, aliás, fizeram a mesma coisa. Mas valia a pena tentarmos organizar com a deputada Regina Bastos e talvez com a Primeira Comissão alguma coisa que se relacione com isto, até porque o Facebook tem um regime especial para o financiamento de publicidade política, para a transparência das campanhas políticas feitas pelos serviços comerciais do Facebook e, como vimos pelo representante da CNE, mesmo dentro dos limites da sua não representatividade, reina grande incerteza em relação a esse ponto. E, portanto, se alguém decidir fazer em Portugal a chamada publicidade microdirecionada, nós não temos meios de saber que ela está a ser feita, não temos meios de controlar como está a ser feita e por quem está a ser feita. Isso é evidentemente de uma grande gravidade, porque o Facebook tem uma capacidade absolutamente fenomenal de fazer publicidade microdirecionada. Como qualquer um verá, se tentar, por exemplo, fazer divulgação de um livro através do mecanismo publicitário e vir que nos é oferecida uma vastíssima possibilidade de segmentar o mercado, de escolher o público ao qual nos dirigimos, em qualquer ponto do território nacional, e nos é dado imediatamente um orçamento para esse efeito, e é pago por cartão de crédito e consumada a transação no próprio ato. A CNE, que eu saiba, não tem nenhum estudo, não tem nenhuma diligência em curso sobre este ponto, e, portanto, este ponto também é um ponto a explorar, e estamos perfeitamente a tempo, porque estamos ainda relativamente longe do período propriamente dito e estrito de campanha eleitoral. Eram estas as sugestões, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Carlos Barros, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu queria associar-me ao cumprimento e ao agradecimento aos serviços que é devido pela organização, pelo acompanhamento dos trabalhos. Eu acho que foi, de facto, uma excelente sessão e, já aqui foi referido, ontem estávamos a comentar que talvez pudéssemos, por culpa nossa não o fizemos, também porque foi muito, não tivemos também muito tempo para a organização, mas que havia a ideia de que podíamos ter eventualmente mais convidados, nomeadamente, enfim, comunidade escolar, académica, estudantes de comunicação social, enfim, o tema era tão interessante e a sessão foi tão interessante que é quase como se tivéssemos desperdiçado um bocadinho a esse nível. De resto, a sessão foi excelente e correu, de facto, muito bem. E nessa parte final, quase estávamos em condições de iniciar um novo debate depois dessa intervenção e portanto, justificar-se-ia que pudéssemos regressar ao tema. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores deputados.
Muito bem, senhora deputada. Muito obrigada pela sua presença. Senhora deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Posso? Muito obrigada, senhora presidente. Só duas ou três observações e, naturalmente, também deixar aqui um agradecimento do trabalho que foi feito pelos serviços da Assembleia na organização da conferência, não só no dia de ontem, mas também em todo o processo em que foi preciso tratar de um conjunto de coisas. Sobre a questão dos convidados, das escolas de comunicação, e percebendo o que é que isso coloca, bom, eu penso que os convites hão de ter sido enviados, depois as escolas responderão ou não consoante as disponibilidades que tenham. E embora no ensino superior não haja propriamente uma paragem de férias escolares, digamos assim, como há no ensino secundário, Estas alturas próximas da Páscoa não deixam de ser momentos de abrandamento da atividade letiva e isso também naturalmente poderá ter influência naquelas que são as disponibilidades, seja até para professores ou alguns estudantes poderem estar presentes na conferência de ontem. Penso que de futuro, se houver efetivamente uma vontade e um objetivo em que isto possa ter até um público que inclua estudantes e instituições do ensino superior, que estas questões das próprias datas e estas coincidências com estes momentos do ano letivo também sejam naturalmente tidas em consideração depois em futuras marcações. Mas era só deixar este cumprimento e dizer que entendemos que foi também um espaço de reflexão sobre o assunto importante, longe de ser uma discussão fechada, não está de todo, mas que é efetivamente importante continuar pelo menos a discutir e a tentar encontrar algum tipo de soluções. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Começando pela questão da participação, que vários dos senhores deputados referiram. Inscreveram-se 110 participantes. Obviamente que ao longo de 9 horas, que foi o tempo que decorreu a conferência, houve momentos em que provavelmente não tivemos mais do que 30 pessoas, mas ao longo da sessão passaram por lá mais de 100 pessoas, sem contar com os oradores. Portanto, 110 pessoas que se inscreveram, mais os oradores. De manhã, quando na parte da manhã, a sala estava praticamente cheia. Agora, é evidente, quando são 9 horas de debate, não só as pessoas não têm disponibilidade de tempo, como também, às vezes, a própria disponibilidade mental, cansaço, porque não é fácil estar tantas horas enfiada numa sala com luz artificial e, enfim, com tudo aquilo que, com a atenção que tem de se ter, etc. E as pessoas inscrevem-se na página, podem inscrever-se na página da Assembleia da República. Nós enviamos convites para todos os órgãos de comunicação social, inclusivamente para a comunicação social regional, que esteve também representada. Agora, é evidente que a gestão da agenda de cada um, e é preciso também não esquecer no que diz respeito às escolas de comunicação social, que estamos num período de férias, que é uma segunda-feira, foi numa segunda-feira, em que também não é habitual ver a Assembleia da República funcionar, os próprios deputados que são de fora de Lisboa têm muita dificuldade a estar presentes, alguns fizeram um esforço e estiveram. E corresponde com o período de férias de Páscoa, portanto, em que não, as escolas não estão em funcionamento. Dito isto, passando para os aspectos mais concretos, Facebook foi convidado, na mesma altura em que foi convidado o Google, mas ao contrário do que se passa com o Google, que tem autonomia nacional, ou seja, há uma estrutura, ou consegui apurar, há uma estrutura que tem autonomia para decidir e não precisa de estar a recorrer a uma hierarquia complicada para obter autorização, o mesmo não se passa com o Facebook. Ontem houve alguém durante o almoço que me disse que tinha estado em contacto com representantes do Facebook e que estavam muito penalizados por não estarem presentes, mas que não tinham conseguido obter autorização em tempo útil. Agora, concordo que sim, que teria sido tanto que nós tomámos a iniciativa de os convidar e de insistir e tudo isso, porque achámos que era importante, porque o Facebook é a plataforma talvez mais representativa, porque inclui o Instagram, inclui o YouTube, inclui mais não sei o quê, portanto é de facto uma plataforma muito representativa. Em relação aos convidados estrangeiros, também já está tudo dito, ou seja, as pessoas têm agendas muito subcarregadas. O meu homólogo inglês alegou aquilo que nós imaginamos, que seria justificável, que é a situação em que se encontra o Parlamento Britânico, com votações sucessivas sobre o Brexit e, portanto, que não tinha condições para sair do país. Os outros tinham já agendas sobrecarregadas ou então indicaram outras pessoas para os substituir que estiveram presentes. Não se esqueçam que, em alguns casos, dois dos participantes foram indicados por quem não pôde vir e, portanto, porque pertencem à mesma instituição internacional. Já agora, para revelar que houve suficiente divulgação da conferência e muito interesse, lembro que o presidente da ERC de Angola esteve presente das 10 às 19 horas e que me transmitiu o quão interessante tinha achado e que ia ser muito útil para o trabalho dele, e eu de facto reparei que ele tomava imensas notas e portanto acho que chegou lá a mensagem de que se realizava esta conferência, foi considerado que era importante e veio participar, portanto acho que isso também é revelador do interesse do debate que promovemos. Em relação à RTP, deixo para o último lugar porque não vou entrar em pormenores, mas só recordar, eu estava em Estrasburgo na semana passada, reunião da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, onde tinha inclusivamente um parecer meu que ia ser debatido e aprovado. Foi só debatido na comissão, não foi no plenário, porque houve também para lá um problema, porque o relator da comissão dos assuntos políticos sobre esse assunto houve uma queixa de alguém a dizer que havia um conflito de interesses e, portanto, depois o assunto foi retirado da agenda do plenário até se fazer o apuramento de qual era o conflito de interesses. Parece que não há conflito de interesses nenhum, pelo que eu pude também ainda apurar. Bom, mas isto só para justificar que também é um bocado difícil depois de estabelecer as ligações e poder acompanhar tão de perto. Quando se chegou ao apuramento do programa e das confirmações dos oradores, etc., verifiquei que havia falta de... que era importante ter alguém que pudesse, com funções de responsabilidade na área da comunicação social, e, para contrariar aquilo que já tem acontecido e que todos nós repudiámos, de termos só painéis, um painel formado de homens, eu sugeri, e isso foi até aqui tratado na reunião, enquanto na minha ausência, segundo presumo, porque pedi que fosse, que convidar a Maria Flor Pedroso e a Mafalda Anjos, duas mulheres diretoras de órgãos de comunicação social. A Maria Flor Pedroso respondeu sugerindo o nome de um jornalista que achava que era quem acompanhava lá na RTP a edição online e portanto ela não vir e fazer-se representar por esse jornalista. Eu disse ao serviço de apoio que não, quer dizer, o objetivo era mesmo ter a diretora de informação da RTP, independentemente, sem pormos em causa quem era. E, portanto, ela não veio. E quanto à cobertura, já estamos também todos conhecedores, e por isso é que também no início da minha intervenção referi que agradecia a presença da comunicação social que estava a fazer a cobertura e que lamentava as ausências, designadamente aqueles que tinham a obrigação de cumprir o serviço público de comunicação social. Portanto, estamos confrontados com uma diversidade de problemas, porque nós também temos de fazer um esforço para haver um equilíbrio e uma representação de género. porque, reparem, tivemos a felicidade, deste ponto de vista do género, de os presidentes das comissões, que eram homens, se terem feito representar por mulheres. E a presidente da comissão, que as presidentes das comissões, que eram mulheres, terem estado presentes. E, portanto, nós tivemos na moderação sempre uma mulher. Mas podia não ter acontecido se tivesse vindo o presidente da primeira comissão e o presidente da oitava comissão, ou se tivessem feito representar por vice-presidentes homens, como inicialmente estava previsto, porque a primeira comissão chegou a indicar o deputado Telmo Correia, salvo erro, certo? A oitava comissão não, indica logo a senhora deputada Danilza de Sousa, mas a primeira comissão chegou a indicar o senhor deputado Telmo Correia, que depois não pôde vir e, portanto, depois foi havendo substituições sucessivas. Portanto, acho que temos a obrigação de fazer esse esforço para, e se nós nos congratulamos quando há mulheres que assumem lugares importantes, que também lhes devemos fazer um esforço para lhe dar visibilidade. E foi nesse, com esse objetivo que se convidou a Maria Flor Pedroso e a Mafalda Anjos. E a Mafalda Anjos veio, Maria Flor Pedroso não veio, lamentamos, agradecemos a quem veio, lamentamos quem esteve ausente. Portanto, isto não é fácil, porque quando envolve muita gente, isto é uma espécie de puzzle que tem muitas variáveis com que temos de jogar e que não somos nós que dominamos e que não depende da nossa vontade nem do nosso esforço. Agora, para concluir, acho que foi uma boa conferência, acho que também vai marcar o debate, acho que foi bom a associação das outras comissões também, da primeira, da quarta e da oitava comissão. Foi muito bom que o Sr. Presidente da Assembleia da República tivesse estado e tivesse participado. O estudo da IERC também foi muito bem-vindo. Foi muito boa a ideia de se ter passado para o início o debate com os representantes dos grupos parlamentares e a apresentação também do relatório. Portanto, houve coisas que nós conseguimos melhorar e no futuro continuaremos a fazer esse esforço para atingirmos a perfeição. Dito isto...
Sr. Presidente, é só para interpelar a mesa.
Faça favor, Sr. Deputado, interpela à vontade.
Muito obrigado. Acha necessário que formalizemos uma proposta no sentido de que haja tal audição sobre com o Facebook?
Eu julgo que não há necessidade de ser formalizado, podemos, farão como quiserem, mas acho que podemos, não sei se ainda teremos tempo de debater isso, mas se quiserem, tomarem a iniciativa, pronto, acho que sim. Porque o Sr. Deputado há bocado disse que ainda tínhamos muito tempo, não temos, porque o último plenário é no dia 15 de maio. Portanto, nós já não temos um mês até fechar para as eleições europeias, portanto, um mês. O que para organizar uma coisa desse género, e tendo em conta aquilo que eu disse há pouco, de que o Facebook, a representação do Facebook em Portugal não tem autonomia para o efeito, pois se eles não conseguiram em 15 dias ou 3 semanas, não foi? 15 dias ou 3 semanas, obter a autorização para participar na conferência, obviamente que antes das eleições europeias não vão conseguir ter essa autorização, julgo eu, tendo em conta este precedente e esta informação que me foi dada, que me foi transmitida e que não sei se é rigorosa ou não. Sr. Deputado José Magalhães,
então,
tem a palavra.
Então, Sra. Presidente, quando a reunião da comissão acabar, entrará na mesa um requerimento nosso nesse sentido.
Muito bem, Sr. Deputado. Sendo assim, terminamos a nossa reunião. Muito obrigada. Até daqui a pouco.